Então, obrigado, Senhor, por este amado companheiro, pastor na tua família, que tu tens dado para o teu corpo aqui em nossa cidade, especialmente. Te louvamos pela vida dele, Senhor, pelo ministério que tens dado para ele tantos anos, Senhor. E queremos abençoá-lo e pedir que a tua unção, Senhor, do teu Espírito Santo, seja poderosa sobre ele essa noite e que tu venhas ungir também nossos corações, Senhor, nossos ouvidos com a tua presença, Senhor, irrigando nossas mentes com o rio do teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos cada vez mais receber a tua palavra preciosa e por ela sermos edificados. Ajuda-nos a estarmos atentos nessa hora, Senhor. Amém. Te pedimos em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém.
Convido os irmãos para nós abrirmos a palavra no capítulo 17 do Evangelho de João. E eu convido ao irmão que lerá para nós ler esta palavra.
Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja.
Amém. Amém. Oremos, irmãos. Pai, nós te agradecemos, porque esta oração do teu filho foi preservada para nós. Que bom termos diante dos nossos olhos aqui, Senhor, esta oração que tem verdades eternas. Pedimos que tu tragas desta oração, Senhor, um fogo ao nosso coração, para que como Cristo, teu Filho, disse, eu te glorifiquei na terra, nós podemos também te glorificar aqui. Amém. Essa oração que João preservou para nós, ela foi dita ao Pai, ela foi dirigida ao Pai pelo Senhor Jesus, em um momento terrível, creio eu, para ele. Era o momento em que as coisas estavam acontecendo atropeladamente. E Jesus pôs no seu coração, antes que chegasse o fim, de falar aos seus discípulos. E nós temos no Evangelho de João, desde o capítulo 16, 17, ou melhor, desde o capítulo 14, 15, 16 e 17, a palavra e a oração que Jesus trouxe aos seus discípulos, numa caminhada que seguiu a última ceia, em direção a um jardim que muitas vezes acolheu Jesus com os seus discípulos, o Jardim do Getsemane, localizado no Monte das Oliveiras. Neste trajeto, Jesus deixou com os discípulos como que uma orientação final, trazendo especialmente uma palavra. Ele confiava nos 11 homens que andavam com ele, que estiveram o acompanhando por 3 anos e recebendo um ensino constante. Ele reservara a estes homens esta palavra, porque chegando ao fim do seu ministério terreno, ele estava entregando a continuidade daquilo que ele começou para eles. E nessa palavra, isso tem falado muito ao meu coração nesses últimos tempos. Jesus disse aos discípulos, como um resumo de toda aquela palavra, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Concluída a palavra, Jesus fez esta oração que nós ouvimos e que lemos. Essa oração era uma oração que tinha 2 sentidos. O primeiro era Jesus orando pelos seus discípulos. E como nesta oração ele ora também por aqueles que vão vir, ele está orando por nós. Meus irmãos, sintamos-nos privilegiados Porque o Filho de Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que está à destra de Deus, orou um dia por nós, orou pela sua igreja, orou por todos os seus discípulos. Mas também, esta oração é como que um desejo de Jesus de falar ao seu Pai que ele esteve na terra porque ele e o Pai trouxe o enviou ao mundo. E ele podia cumprir todo o seu ministério e agora entregar esse trabalho para que o Espírito de Deus estivesse dando continuidade na vida dos seus discípulos. O texto começa com uma expressão. Jesus levantou seus olhos aos céus. Ele estava se voltando inteiramente para o seu Pai, para dizer ao Pai: Pai, é chegada a hora. Que hora é esta que Jesus fala? Uma hora que estava oculta aos homens, uma hora que era reservada entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo para eles. Nós sabemos hoje, porque a palavra nos revela, que a hora que Jesus se refere é hora de ele entregar a sua vida para a salvação de toda a humanidade. Esta hora estava reservada, diz a palavra, desde a eternidade. Antes que houvesse mundo, antes que Deus criasse o primeiro homem e a primeira mulher, já estava programado no processo que Deus iria realizar através dos tempos humanos, que o seu Filho um dia viria à terra. O momento era este. O Filho que veio à terra estava para voltar ao Pai, mas finalizaria a sua obra com a entrega da sua vida por nós. Meus irmãos, quando eu penso nisto, meu coração sempre me leva a pensar que privilégio nós cristãos temos. Alguém um dia morreu por nós para que tenhamos não esta vida terrena somente, mas além desta vida terrena, teremos uma vida que é eterna. Aquela vida no reino do Pai. Aquela vida em que nós estaremos revestidos da mesma glória que o Pai, o seu Filho e o Espírito Santo desfrutam. Nós temos que ser gratos a Deus por tremenda graça, por tremenda oferta que Deus nos fez em Cristo Jesus. Levantando os olhos aos céus, Jesus disse: Pai, é chegada a hora. Entendamos que esta hora não era uma hora fácil para Jesus. Era a hora que ele tomou todo o pecado da humanidade, passada, presente dos seus dias e futuros, para apresentá-la no altar de Deus, dando a sua vida como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, coloca a tua vida naquele momento de sofrimento de Jesus e diz ao teu coração: Jesus morreu por mim para que eu tivesse a salvação eterna. Esta é a fé da igreja. Esta é a fé que anunciamos. Esta é a fé que nós temos que proclamar. E a fé que nós temos que viver. Jesus morreu, passando por um tremendo sofrimento, para que nós tivéssemos a salvação que ninguém mais poderia nos oferecer, senão Ele. Jesus pede ao Pai: Pai, glorifica o teu Filho. Essa expressão pode, essa oração, esse pedido pode ser assim um pouco estranho. Por que Jesus está pedindo glorificação? Para que nós possamos entender bem esse pedido de Jesus, eu gostaria de que nós estudássemos um pouquinho esta palavra. Aqui nós temos um verbo, o verbo glorificar. Mas vamos deixar um pouquinho o verbo glorificar para passar do verbo para o substantivo. O substantivo é glória. Jesus mais adiante vai dizer nesta oração: falar sobre a glória do Pai. Uma pergunta que muitos irmãos têm me feito ao correr dos tempos é: o que que significa a glória de Deus? A Bíblia fala muito sobre a glória de Deus. Por muito tempo eu pensei que glória de Deus era uma luz brilhante que saía dele. Mas depois, com o correr do tempo, eu fui compreendendo melhor. E um dia, quando consultava aquele comentário, o dicionário Vini, eu encontrei a expressão que diz exatamente o que é a glória de Deus. A glória de Deus é a revelação e a manifestação de tudo aquilo que Deus tem e de tudo aquilo que Deus é. Guardemos isto para que saibamos ensinar os nossos discípulos quando nos perguntarem o que é a glória de Deus. Saibamos dizer a eles: a glória de Deus é a revelação e a manifestação de tudo que Deus é e tudo que Deus tem. Quando no versículo 5 aqui Jesus vai pedir ao Pai: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse o mundo. Jesus está pedindo ao Pai que agora, depois do seu cumprir o seu sacrifício na cruz, quando ele, depois da ressurreição, subisse aos céus, ele pudesse readquirir tudo aquilo do qual ele se desvestiu, porque ele queria novamente ser revestido daquilo que Deus é e daquilo que Deus tem. Ele disse aqui na terra, eu e o Pai somos um. Tudo que Deus tem, o Filho tem. E tudo que Deus é, o Filho é. Realmente, o apóstolo, lá em Filipenses 2:7, nos diz que Jesus, antes para chegar ao mundo, para a sua encarnação, ele se esvaziou, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, para ser reconhecido em figura humana. De tudo que ele se esvaziou, ele deixou, bem entendido, ele deixou de estar na posse de tudo que ele possuía antes, para ser exatamente igual a um de nós. Ele se fez pobre para ser pobre como nós somos. Ele se fez um, como ele mesmo diz, não tenho aonde reclinar a cabeça. Nada tinha mais da sua glória, como nunca nada teve de material neste mundo. Mas agora, ele antecede a sua morte e pede a Deus, glorifica-me com a glória que eu tinha junto a ti, antes que houvesse mundo. Agora, quando Jesus diz, Pai, glorifica o teu filho, ele também estava revelando uma necessidade que ele tinha naquele momento. Ele sabia que ele não teria os seus discípulos para irem com ele ao seu lado em todo o sofrimento que ele iria passar nas horas seguintes, desde a sua prisão até a crucificação. Alguns desapareceram, outro, segundo o Evangelho, está lá no Calvário. Mas nesse momento de dor e sofrimento maior de Jesus, os discípulos não acompanhavam. Ele estaria tremendamente solitário. O que ele pede, quando diz a glória, Pai, glorifica-me nesta hora, o que ele pede é a presença do seu Pai. Somente o Pai poderia acompanhá-lo em toda a sua dor e teu sofrimento. Se ele teve lágrimas no jardim do Getsêmane, o seu Pai chorou com ele. Se ele sofreu as suas dores, o Pai sofreu por ele. Quanto isso nos diz, irmãos? Um Deus que nos ama e que sofreu por nós, por nossa redenção ser realizada. Oh, como o Evangelho cristão é tremendamente extraordinário. Deus realmente acompanhou Jesus. Quando Jesus estava crucificado, entretanto, houve um momento em que Deus precisava se afastar de Jesus. E o fez. É que Jesus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, era também o juiz e o seu filho. E num momento em que tudo estaria consumado na terra. O Pai no céu teria que, como juiz, declarar que o sacrifício foi perfeito e toda a humanidade que cresce em Jesus seria salva. Mas foi isto, na nossa hora humana, rápido, porque em seguida Jesus pôde, parece-me com um suspiro: Pai, em tuas mãos agora eu entrego o meu espírito. Cumpri com a missão que tu me entregaste para fazer no mundo. Agora eu entrego meu espírito para ti. E finalmente, antes de fechar os seus olhos e o espírito voltar para o Pai, ele disse: está consumado. Consumada estava não somente a sua vida, mas a obra que ele fez por nós. Consumada, isto é, foi finalizada, foi encerrada, ela está para sempre feita. Não precisa haver outra maneira de salvação no mundo, porque eu já fiz esta salvação. Oh, como Jesus é bondoso conosco. Que bom que de um momento para outro pudesse estremecer os céus sobre a terra e convencer o mundo todo que a sua salvação está à sua disposição, porque Cristo Jesus já realizou na cruz. Meus irmãos, eu falo isso para nós tirarmos alguma coisa para nós. Jamais deixamos de crer na nossa salvação. Se um dia eu fui batizado, fiz um compromisso com Jesus, ele me salvou, fui justificado, estou com ele, não posso ter nenhuma dúvida: será que eu estou salvo? Meus irmãos, quando eu estava na denominação, logo que eu soube por um colega meu na denominação que havia feito um curso sobre discipulado, que havia essa realidade de fazer discípulos, eu ainda estava lá, ele me deu um catálogo que foi feito lá por uma organização em São Paulo, e eu fiquei entusiasmado com aquilo. E mesmo antes de receber o Espírito Santo, eu quis começar o discipulado. E queria começar com os homens que tinham cargos da denominação dentro da minha paróquia, usando os termos antigos. Chamei superintendente da escola dominical, o guia leigo, aquele que substitui o pastor quando ele está ausente. Chamei o presidente da junta dos ecônomos, que administra a parte material, etc, etc. Reuni aqueles homens comigo. A primeira lição daquele livreto sobre discipulado era a certeza da salvação. Antes de dar aquela primeira orientação àqueles irmãos, eu perguntei para eles: vocês todos têm a certeza da salvação? O primeiro, mais entusiasmado deles, disse: pastor, não se pode ter a certeza da salvação, isso só ocorre se a gente chegar ao céu. O outro, não tão exaltado assim, disse: pastor, eu estou procurando. O outro trouxe outra palavra justificando a sua incerteza. E mais outro trouxe, e assim por diante. Nenhum foi claro em me dizer: eu tenho a certeza da salvação, porque Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Que não haja isso no nosso meio, irmãos. Que a nossa fé seja segura. Que nós possamos chegar um dia na presença de Deus e dizer para Ele: Senhor, eu te agradeço, o teu Filho me salvou. Eis-me aqui para habitar contigo na eternidade. Mas o texto nesta oração que mais me chamou atenção, e eu comecei a meditar nele, e a palavra que eu estou trazendo para vocês veio desse versículo, é o versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Meus irmãos, que expressão bonita esta de Jesus. Poder dizer ao Pai: Pai, eu te glorifiquei na terra. Como é que Jesus glorificou o Pai na terra? Ele glorificou o Pai quando ele disse: consumei a obra, realizei a obra que me confiaste para fazer. O que que significa isto? Obediência. A obediência de Jesus glorificou o Pai. Jesus tinha plena consciência de que tudo que lhe fora entregue para fazer, ele deu esta tonalidade: estou glorificando o Pai. Se Jesus curou o enfermo, se Jesus levantou um morto, se Jesus curou um leproso, se Jesus pregou a multidões, se Jesus fez essa e aquela obra, Jesus fez para a glória do Pai. Meus irmãos, um dos apóstolos, Paulo, escreveu numa das suas cartas que ele fazia todas as coisas conforme Jesus fazia. Eu fiquei pensando: se eu quero ser como Jesus aqui na terra, eu tenho que ser obediente como ele foi para o seu Pai. E essa obediência, meus irmãos, é a obediência que Jesus teve em tudo. Ele podia chegar ao Pai e dizer: Pai, eu te glorifiquei em tudo na terra. Porque assim ele fez. Com os discípulos do Senhor Jesus Cristo, que ele pede que nós permaneçamos nele, e nós estamos permanecendo nele. Nós temos que ser obedientes como ele foi ao nosso Pai Celeste. Quando Jesus disse: permanecei em mim, depois permanecei na minha palavra, ele estava dizendo, indicando que a sua palavra era a maneira de nós obedecermos ao Pai. E a ela nós deveríamos reproduzir no nosso viver de cada dia, em todas as circunstâncias. Eu faço uma pergunta aos irmãos: todos nós somos discípulos de Jesus. Nós estamos glorificando a Deus com a nossa obediência à sua palavra, ao ensinamento que nos foi dado, que foi nos legado pelo Filho de Deus? O que essa palavra que está está comigo a todo momento para que eu siga essa palavra e não siga as coisas que o mundo indica. O mundo nos atropela com informações indignas, terríveis. A palavra de Deus nos aconselha verdades eternas, que vivendo aqui estaremos com Ele, vivendo depois as mesmas verdades na eternidade. Meus irmãos, nós precisamos ter consciência que nós somos o povo da obediência. A obediência à palavra, a obediência a Deus, a obediência ao Senhor Jesus Cristo, aquele que é a quem nós temos unido realmente a nossa vida. Ah, meus irmãos, precisamos fazer reflexões em torno desta palavra, obediência, aquilo que Deus espera de nós. Mas Jesus glorificou o Pai. Como diz Filipenses 2, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Às vezes, meus irmãos, nós temos que passar por momentos difíceis. Não como Jesus passou, porque aqueles são dele e ninguém mais fará o que ele fez. Nem sofrerá o que ele sofreu. Mas os momentos de sofrimento, de dor, disto ou daquilo que afeta o nosso ser, nós podemos dizer, bem passando por todas estas coisas, eu sou obediente e serei obediente até o fim da minha vida. Agora, Jesus glorificou o Pai. Pelas revelações que ele recebeu de Deus para fazer aos seus discípulos. Revelações que vêm a nós. E entre todas elas, ele diz que ele tinha deixado com os seus discípulos uma palavra que creio que não há outra definição dessa palavra a não ser da forma que Jesus colocou na Bíblia. Não há na Bíblia como colocou aqui. Eu fiz os meus discípulos conhecer que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Meus irmãos, essa declaração aqui só pode ser feita visando a glória de Deus. Jesus diz que a vida eterna é com ele, ele que a dá aos discípulos. Não há nenhuma exaltação, nenhuma vaidade em Jesus para dizer isto. Porque Jesus nunca teve este sentimento no seu coração. Mas ele está enunciando uma palavra que deveria estar escrita em todos os monumentos que pudessem ser erigidos em todo este mundo, dizendo aos homens, aonde está a vida eterna? É isto que a igreja tem que anunciar constantemente. A vida eterna é esta, que conheçamos a Deus, único e verdadeiro, e o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
Fora disso não há salvação. Fora disto caem todas as doutrinas que os homens construíram. Todas essas religiões que estão anunciando pelo mundo caem por terra. Porque essa é a verdade que permanecerá sempre. Não há outro caminho para uma vida que é eterna. Toda outra vida que não estiver em Deus e Pai é perecível. Não é eterna. Terá o seu fim. Jesus teve a autoridade do Pai para conceder a vida eterna a todos que Deus deu a Ele. Jesus também glorificou o Pai. E Ele diz isto nesse texto. Quando Ele tornou bem claro para eles toda a palavra que Deus deu ao Senhor Jesus Cristo para ser comunicada. Porque eu tenho transmitido as palavras que me deste. E depois Ele diz, eu lhes tenho dado a tua palavra. Que bom que Jesus trouxe a palavra que Deus deu a Ele. Nós temos a palavra que Jesus pregou, que Jesus recebeu do Pai, que ensinou. E é esta palavra que depois da sua ressurreição, antes de subir ao céu, Ele disse aos discípulos, ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Nós nos sentimos responsabilidades em glorificar ao Pai pregando a sua palavra. Meus irmãos, se há uma oração que eu faço continuamente a Deus quando eu tenho que pregar a palavra, é esta: Senhor, eu te peço que eu te glorifique enquanto eu enuncio a tua palavra. Que bom que todos os pregadores, que todos os anunciadores, todos os evangelistas, todos aqueles que estão ganhando discípulos e formando discípulos, tivessem uma consciência que Jesus tinha, a de glorificar a Deus, transmitindo a palavra que Deus nos deu. Essa é uma responsabilidade de cada um de nós, irmãos. Não podemos fugir dessa responsabilidade. Se não fizermos, não estamos glorificando a Deus. Se fizermos mal, não estamos glorificando a Deus. Mas se fizermos com integridade, nós estamos glorificando a Deus. Aqui, nos versículos 22 e 23, Jesus diz, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Duas coisas importantes Jesus está dizendo aqui. A nosso respeito. Primeiro, que nós precisamos ter uma unidade como Ele tem com o Pai. Meus irmãos, a igreja cristã ainda não creu nesta palavra porque nós não temos unidade. Estamos aqui, estamos ali, vamos para lá, mas todos separados uns dos outros. Nunca temos uma concentração de unidade aonde eu possa estar amando em qualquer lugar que esteja aquele que tem a mesma fé que eu tenho em Cristo Jesus. Se nessa cidade se faz uma marcha para Cristo, grande número de cristãos não vão porque eles não podem estar conosco. Outros não vão porque são proibidos de irem. Outros não vão pelo descaso da unidade. A oração de Jesus dizendo que glorificou o Pai, ensinando os seus discípulos que eles deveriam ter unidade. A igreja precisa lutar pela unidade, meus irmãos. Anteontem eu recebi uma carta que me surpreendeu. O bispo da igreja da qual eu fui pastor por 25 anos, até que começou esta renovação, me convidando naquela carta para estar presente no concílio regional que vai haver agora em dezembro. Para estar com eles, porque ele estava buscando a unidade da igreja. Meus irmãos, se lá onde o Espírito Santo ainda não foi permitido que ele se derramasse, nós que temos o Espírito Santo, temos que ser os pioneiros da unidade. Nós estamos glorificando a Deus com a nossa unidade aqui. Eu sei que nós estamos crescendo e quanto mais crescemos, mais difícil as comunicações e conhecimentos dos outros. Mas apesar disso, nós podemos ter unidade. Como é que a palavra diz que tenhamos o mesmo sentimento, a mesma vontade, etc., etc.? Se nós todos amamos ao Senhor Jesus Cristo, aqui já está a nossa unidade em Cristo Jesus. Preservemos esta unidade. Como Jesus glorificou a Deus vivendo neste mundo. Como ele pôde dizer com sinceridade, eu te glorifiquei na terra. Meus irmãos, como igreja, corpo de Cristo no mundo, nós temos que glorificar em tudo o Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus esteja falando a todos nós que estamos neste corpo de Cristo. Que temos que preservar a unidade do corpo. Paulo diz, se um membro do corpo sofre, todos sofremos. Se um se alegra, todos nos alegramos. Precisamos refletir nos nossos atos e no nosso ser esta unidade do corpo. Meus irmãos, uma coisa que eu estou pedindo a Deus, muito mais agora. Senhor, permite que quando eu for chamado desta vida para Ti, se Cristo não vier antes, eu quero chegar na Tua presença e dizer como Teu filho, Senhor, eu glorifiquei o teu nome na terra. Eu glorifiquei o teu nome na terra. Senhor, que a tua igreja aqui presente, parte da tua igreja, possa dizer com toda a convicção e com toda a graça. Estamos te glorificando, Senhor, aqui na terra. Amém e amém. Vamos cantar de pé a Deus toda a glória.
Milhões de anjos não poderiam expressar. Senhor, nessa noite nós consagramos mais uma vez a nossa vida a Ti. E da mesma forma como Tu, Filho amado, falaste ao Pai, dizendo que tu tinha glorificado ao Pai aqui na terra, consumando a obra. Senhor, isso nos gera temor, tremor, gera um senso de responsabilidade, mas também um senso de privilégio, de honra, de significado nessa vida, Senhor. Nós queremos viver cada dia honrando a Ti, Senhor, Te glorificando em cada minuto, cada instante, adorando a Ti em cada segundo, Senhor. A Ti toda a glória, Senhor. Nós queremos selar esse cântico, Senhor, essa melodia, com a nossa vida, Senhor, com a nossa respiração, com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, Senhor, com a nossa casa, nossa família. Queremos consumar a obra que Tu deste, Senhor, em tudo sendo obediente, em tudo transmitindo a Tua palavra, em tudo vivendo para a Tua glória, Senhor Jesus. Por favor, Senhor Jesus, acolhemos essa palavra de Ti, não só como a palavra de um homem, Senhor, que é o nosso Pai querido, mas nós acolhemos essa palavra como vinda do trono, Ti, Teu trono nessa noite, Senhor. Acolhemos para o nosso coração, para nunca mais esquecermos. Queremos viver para o Teu propósito, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Enquanto cantamos, por favor, ainda temos uma participação das crianças que estiveram no retiro e querem nos trazer uma palavrinha. Queria chamar o Elias aqui. Senta um pouquinho mais, ainda temos no horário. Senta um pouquinho mais, as crianças podem entrar. Quero chamar o Elias para nós orarmos pelo Nilson. Chegamos da Noruega, Sérgio Urives e nós, nessa madrugada, 2:30, aterrizamos aqui. E amanhã de manhã, 7 da manhã é nosso horário, Nilson vai fazer um exame para tirar carteira de caminhão lá, carteira profissional. Não sei qual é a letra A, B, C, D, E que se diz aqui no Brasil, mas é C. E é um caminhão grande. Tem, como é que chama? Tem a parte da frente, tem a parte da trás. É cavalo, reboque. Esses termos técnicos aí, vocês me perdoem as misturas hoje. Mas Nilson precisa de muita oração. Deus tem abençoado muito eles. Depois na ceia, provavelmente vamos dar um pequeno relatório. Mas vamos interceder neste momento pela vida do Nilson. Amém? Amanhã Deus vai manifestar a glória dele. Aleluia. Como sempre, Ele é fiel.